Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de fatoração de polinômios. Mais especificamente, vou trazer para vocês aí o caso conhecido como agrupamento. Então, as redes sociais estão aí na sua tela e bora lá para o que interessa. Moçada, como que a gente vai lidar então com o caso conhecido como agrupamento? Para início de conversa, se você for parar para analisar esse polinômio que eu coloquei aqui, vocês vão perceber que a gente não tem, por exemplo, um único termo que possa ser colocado em evidência. Como que é mesmo a questão de colocar um fator em evidência? Primeiro, que com relação ao coeficiente, ou seja, com relação à parte numérica, eu teria que ter um maior divisor comum para todos os coeficientes que ali aparecessem. No nosso caso, não faz muito sentido isso, porque os nossos coeficientes são 8. Aqui na frente do B tem 1, 8 e aqui na frente do B também tem 1. Então, se eu for procurar saber qual é o maior número que divide 8, 1, 8 e 1 ao mesmo tempo, a gente vai perceber que o maior divisor comum desses números acaba sendo o próprio 1, ok? Então, não tem sentido você se preocupar aqui nesse caso com os coeficientes. Então, com relação aos coeficientes, eu não tenho o que colocar em evidência, eu não tenho o que colocar em destaque. Assim como eu não vou ter, pelo menos do jeito que aqui está, eu não vou ter como colocar uma letra em evidência, uma variável em evidência. Por quê? Justamente porque eu não tenho aqui nenhuma letra que apareça em todos os termos ao mesmo tempo. Ah, mas a letra A aparece nesse e nesse. Isso, aparecer nesse e nesse, não significa aparecer em todos. Ah, mas a letra X aparece nesse e nesse. Isso, aparece aqui e aparece aqui, mas não aparece em todos. Então, para que eu pudesse colocar um fator comum em evidência para aquele polinômio, eu teria que ter um coeficiente que fosse divisor de todos os outros e uma letra, pelo menos, que aparecesse ali de forma comum em todas as parcelas. A gente não tem isso. Então, aqui o fator comum em evidência não é aplicado, pelo menos do jeito que ele está, não é aplicado aqui a esse polinômio. Mas existe uma possibilidade que a gente chama de agrupamento, que é justamente aquela de você tentar quebrar o seu polinômio de forma que você encontre um fator comum dentro do parênteses, vamos colocar assim. Peraí, Bruno, que eu não estou te entendendo. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo ali, olha, aquelas duas primeiras parcelas? O 8ax mais o bx. Se eu for olhar isoladamente para esses dois caras, então finge que você não está vendo aqui o restante desse polinômio. A sacada vai ser essa aqui mesmo, olha. Olha para aquela parte ali, 8ax mais bx. O que que você pode colocar em evidência ali? Com relação ao coeficiente, continuo repetindo, não tem como eu colocar nada ali, ok? Mas com relação às letras, o que que eu poderia colocar em evidência quando eu tenho ali o 8ax mais o bx? Eu poderia colocar o x em evidência, concordam? Então eu poderia colocar o x em evidência e aqui dentro eu iria multiplicar por 8a mais b. Perfeito? Se eu fizer o caminho contrário, olha, x vezes 8a. Deu 8ax. X vezes B deu BX. Então não alterei em nada. Tá, mas e daí? Bom, e daí que agora você vai fazer o caminho contrário. Finge que você não está vendo aqui, olha, esse início, ok? Fala para mim aí o que que você poderia colocar em evidência caso você estivesse analisando só isso que está aqui. O que que você poderia colocar em evidência ali? Ah, Bruno, eu poderia colocar em evidência o Y. Isso. Então a gente coloca aqui, olha, mais o Y. Que vai multiplicar o quê? O y para virar 8ay, aqui dentro eu tenho que colocar 8a. O y para virar by, aqui dentro eu vou ter que colocar o quê? O b. Então, o que que acabou de acontecer? Acabou de acontecer exatamente o que eu preciso para eu poder trabalhar com o caso conhecido como agrupamento. Vocês vão perceber que quando a gente fatora isoladamente, né, quando a gente faz literalmente grupos, olha, quando eu agrupo os elementos aqui, eu faço surgir um cara que passa a ser um fator comum. Tá vendo ali, olha, o 8A mais B, ele apareceu tanto como decomposição dos dois primeiros, como na decomposição dos dois últimos. Então agora, veja aqui para você tentar entender qual é a lógica da coisa. É como se agora, de novo, eu pudesse colocar esse cara que está aqui, olha, em evidência. E aí, se eu colocar o 8 mais b em evidência, se eu colocar 8a, na verdade, né, mais b em evidência, O que que eu preciso colocar dentro do parênteses para que eu volte a ter essa expressão que aqui está? Ora, como aqui eu tenho 8A mais B e aqui eu tenho 8A mais B, isso que está aqui, se eu já tenho o 8A mais B, é porque dentro do parênteses está faltando eu colocar quem? O x. E se eu já tenho esse 8A mais B e preciso chegar nesse y que multiplica 8A mais B, dentro do parênteses eu vou colocar quem? Olha, o y. Só que na prática, gente, o que a gente vai colocar é basicamente o seguinte: você conseguiu repetir esse parênteses aqui? Sim. Então, olha, você vai colocar lá aquele parênteses e vai abrir um outro parênteses para mim, pegando os fatores que ficam ali na frente, olha, o x e o y. Então, o x mais y que multiplica 8a mais b. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: porque ela é uma pergunta teoricamente simples, mas ela é uma pergunta decisiva, né, para ver se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido. Você viu então que eu estou com essa expressão aqui, 8a mais b que multiplica x mais y. O que que vai acontecer se eu multiplicar o 8a pelo x, o 8a pelo y, o b pelo x e o b pelo y? Ou seja, o que que vai acontecer se de fato eu multiplicar aqueles dois binômios? Eu preciso que aí do outro lado seja muito claro para vocês que se eu efetuar essa multiplicação, eu volto onde? Olha, eu volto aqui. Porque, gente, o que que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando, liga o nome à pessoa, olha, eu estou tentando fatorar esse polinômio. Ou seja, eu estou tentando escrever esse polinômio como um produto de outros fatores. E foi exatamente o que eu consegui aqui. Como que eu posso escrever essa expressão como produto de outras, no caso aqui de outras duas? Dessa maneira, como 8a mais b, que multiplica x mais y. E aí, como eu comento com vocês, a questão da fatoração dos polinômios, por exemplo, ela é importante para alguns cálculos algébricos que a gente faz. A gente vai perceber que abrindo esse polinômio, decompondo esse polinômio em fatores, às vezes a gente vai conseguir cancelar um cara de cima com um cara de baixo. E isso, na hora de fazer cálculos algébricos, isso acaba se tornando uma ferramenta importante para a gente, ok? Então é por isso que os nossos casos de fatoração, nenhum deles vai poder ser deixado de lado, porque tudo isso aqui pode interferir na facilidade ou não que você vai ter no desenvolvimento de um exercício, ok? Então, está feito esse primeiro exemplo. Bom, aí a pergunta é o seguinte, Bruno, mas e se porventura eu fizer isso, por exemplo, juntei aqui de dois em dois? Aqui nesse caso apareceu 8a mais b. Mas e se eu tivesse juntado de dois em dois e não tivesse dado o mesmo parênteses? Então aí você tem basicamente duas saídas. Ou você vai reagrupar esses elementos, então se você estiver desconfiado que realmente o caso que você vai ter que utilizar é o caso de agrupamento, você vai ter que reagrupar os elementos. Porque realmente pode acontecer de você não conseguir juntar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, de forma que apareçam parênteses em comum. Mas dependendo se você reagrupar os elementos, se você pegar, por exemplo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, você vai perceber que esse parênteses comum acaba surgindo. O que eu preciso que você tenha em mente é o seguinte: para usar o agrupamento, para fazer sentido querer usar o agrupamento, você vai ter que perceber uma situação em que você faz o cálculo desse parênteses, esse parênteses fica o mesmo. Porque se ele não for um fator comum, a gente não consegue usar o agrupamento. Ok? E outra, Bruno, mas então quer dizer que só pode aparecer isso com quatro termos? Porque aí eu junto esses elementos de dois em dois. Não necessariamente. Eu posso ter um polinômio, por exemplo, com seis termos, onde eu perceba que eu vou conseguir agrupar esses elementos de três em três. Então eu junto três, descubro um parênteses que vai ser exatamente igual ao parênteses que eu encontraria se eu juntasse, por exemplo, os três últimos, ok? A sacada, então, é perceber que, para o caso de agrupamento, a gente vai ter que ter esse parênteses comum, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exemplo que eu separei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na letra B para a gente tentando ver se isso aí fazia sentido. Então, olha só, na letra B eu coloquei lá 4x menos 8c mais mx menos 2mc. Bruno, eu estou desconfiado aqui que eu vou trabalhar com o agrupamento. Perfeito. E aí, professor, eu quero agrupar os dois primeiros termos entre si. Tudo bem. Então, agrupe os dois primeiros e agrupe também os dois últimos. Ok? 4x menos 8c. Se você quer agrupar os dois primeiros, você tem que falar para mim, então, o que que você vai conseguir colocar em evidência. Com relação aos coeficientes, com relação ao 4 e ao 8, fala para mim qual que é o maior número que existe que divide o 4 e o 8 ao mesmo tempo. Tem que ser um divisor comum do 4 e do 8. O maior divisor comum vai ser o 2. Quando eu pergunto para vocês qual que é o maior divisor comum, gente, é como se eu fosse escrever uma fração. E aí é como se você fosse simplificar essa fração. Se eu tivesse lá 4 oitavos, você conseguiria simplificar essa fração por quanto? Ah, eu conseguiria simplificar por 2. Então, pronto. Você ia chegar, por exemplo, em 2 sobre 4. Aqui eu falei 2, mas nem é o 2, né? Então, por exemplo, ó, cheguei aqui no 2 sobre 4. Então, beleza. Ainda dá para dividir mais? Dá. Dá para chegar a 1 sobre 2. Então, conclusão. Você dividiu por 2, dividiu por 2, ou seja, você dividiu ao todo por 4. Então, bingo, esse cara, o 4, é o maior divisor comum do 4 e do 8. Então, aqui, se não me engano, eu tinha falado que era o 2, se foi, se falei, já estou corrigindo, tá bom? O maior divisor comum entre o 4 e o 8 vai ser quem? Vai ser o número 4. E aí, a gente iria colocar, então, o 4 em evidência, perfeito? Vamos colocar o 4 em evidência e ver o que que vai acontecer. Se eu colocar o 4 em evidência, eu passo a ter 4. O 4, para virar o 4x, aqui dentro eu vou colocar x, ok? O 4, para virar o menos 8c, aqui dentro eu vou ter que multiplicar por quanto? Por menos 2c. Está fazendo sentido isso para você? Olha para cá. 4 vezes 2c tem que dar quanto? Tem que dar 8c. Então, perfeito. Coloquei aqui o x menos 2c. Agora, vamos lá. Para você poder trabalhar com o caso conhecido como agrupamento, o que que você já tem que estar ligado aí do outro lado? Se juntando os dois primeiros, dentro do parênteses apareceu o x menos 2c, agrupando os dois últimos, para eu trabalhar com o agrupamento, vai ter que aparecer também o x menos 2c. Se não aparecer, ou eu tento mexer ali de alguma forma que apareça, ou, gente, é porque não vai dar para usar o agrupamento, ok? Esse vai ser um detalhe, né? Porque o que muitos de vocês às vezes ficam na dúvida é o seguinte: Brunão, mas eu estou na dúvida sobre qual caso de agrupamento que eu vou utilizar. E aí, cada caso de agrupamento tem então as suas características. Para você trabalhar com agrupamento, essa condição que eu acabei de falar vai ter que acontecer agora. Então, analisa para mim aqui os dois últimos termos: mx menos 2mc. O que que eu poderia colocar em evidência ali? Fala para mim. Bem, com relação aos coeficientes, não adianta, moçada. Se aqui eu já tenho o coeficiente 1, já caiu por terra aqui a ideia de tentar encontrar o um maior divisor comum, porque se um dos caras é 1, o maior divisor comum vai ser o próprio 1. Então, não faz sentido aqui ficar me preocupando com o 1 como um fator comum, ok? Não teria problema nenhum colocar, mas é que realmente não precisa. Agora, com relação às letras. Com relação às letras, eu tenho a letra M aparecendo aqui e eu tenho a letra M aparecendo aqui. Então, a letra M entra em evidência. Então vai ficar assim, olha, mais m, que multiplica o quê? Que multiplica x, m para virar mx, ali dentro dos parênteses tem que colocar x, menos o m para virar o 2mc, aqui dentro eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar 2c. Opa, bingo. Se eu conseguir agrupar os elementos de forma que o parênteses seja o mesmo, né, de forma de que o que esteja dentro do parênteses seja a mesma expressão, é sinal então de que a gente agora pode trabalhar com esse caso de fatoração. Feito isso, aí é o que eu falei. Liga o piloto automático e você vai colocar para mim o seguinte: olha, pode colocar o x menos 2c, que é um fator comum, e agora dentro do outro parênteses você pega ali aqueles dois fatores que tinham ficado em evidência. Junta num parênteses e coloca para mim o 4 mais um m. Na prática, é como se você estivesse falando para mim que você enxergou o seguinte: olha, professor, eu tinha aqui essa expressão. E tinha aqui essa expressão. Olhando para essas duas expressões, eu percebo que eu posso colocar o x menos 2c em evidência. Isso. E aí o x menos 2c tem que ser multiplicado por 4 para virar isso que está aqui. E o x menos 2c tem que ser multiplicado por m para virar essa expressão que está aqui. Pronto. Tem mais alguma fatoração que você possa fazer aqui? Não tem. Então, sinal de que acabou. Você decompôs aí do jeito que você precisava. Então, pode acreditar em mim. Dependendo do exercício, vai ser muito mais fácil, ao invés de eu usar essa expressão, eu usar essa expressão escrita dessa maneira. Por quê? Tudo que está sendo colocado aqui é a mesma coisa. Todas essas expressões são equivalentes à primeira. Só que nessa que está aqui, escrita como um produto, como fatores aqui envolvendo esses binômios aí. Vamos dar uma olhadinha na letra C? Vem comigo então. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha o que a gente tem aqui na letra C. Na letra C eu tenho o polinômio x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Então, eu estou desconfiado, por exemplo, da possibilidade de eu utilizar o fator conhecido como agrupamento para decompor esse polinômio. Então, se eu quiser utilizar o agrupamento, o que que eu faço? Vou tentar literalmente agrupar os elementos, né? Ó, o nome agrupamento sugere a ideia de que eu vou ter que agrupar. Posso agrupar os dois primeiros? Posso. Vamos tentar agrupar aqui os dois primeiros e ver o que que acontece. Se eu for agrupar os dois primeiros, então esqueça ali o restante da sua expressão, ok? Esqueça aqui esse x mais 1. Se eu for agrupar esses dois caras, o que que eu posso colocar em evidência? Tem algum coeficiente para eu me preocupar em colocar em evidência? Não, concordo? Nem está aparecendo ali os coeficientes, todos os dois são 1, então não precisa se preocupar. Agora, com relação às letras, a letra x é uma letra comum. A letra x aparece na primeira parcela e ela aparece na segunda parcela. Você se lembra como que a gente tem que proceder com relação ao expoente nesses casos? Porque aí numa hora ela está com o x elevado ao cubo e na outra ela está com o x elevado ao quadrado. Preciso que você se lembre que para colocar em evidência, você pega essa letra comum sempre com o menor expoente que estiver aparecendo. Então aqui não adianta simplesmente colocar para mim o x em evidência. Você tem que colocar o x, só que com o menor expoente que ele está aparecendo aqui, que foi o 2. Então eu passo a ter x elevado a 2 em evidência, e aí o x elevado a 2 para virar x elevado ao cubo, é como se aqui dentro eu tivesse que multiplicar por x. X ao quadrado, se eu for multiplicar por x, acaba dando x elevado ao cubo. E o x ao quadrado para virar o próprio x ao quadrado? Ah, dá 1. Ah, então aí o 1 nem precisa colocar. Você já falou para mim que quando é 1 que você nem precisa colocar. Peraí, 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 que você tem que se lembrando comigo aqui de alguns detalhes. Você tem que se lembrar que você está escrevendo aquela expressão ali, x elevado ao cubo mais x ao quadrado, de uma outra forma, né? Você está só reescrevendo aquilo ali. Então significa que o tempo inteiro você tem que encontrar x elevado ao cubo mais x ao quadrado. Se você falar para mim que a decomposição disso vira simplesmente isso, você acabou de alterar a sua expressão. Porque x ao quadrado vezes x simplesmente dá só x ao cubo. E onde foi parar aqui o x ao quadrado? Então, preciso que você se lembre que aqui, olha, eu vou ter que somar 1. Que aí, olha, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. E o x ao quadrado vezes 1 tem que dar o quê? Tem que dar x ao quadrado. Beleza? Então, aqui, um outro detalhe que eu também sempre coloco para vocês é o seguinte: quando a gente tem duas parcelas aqui, se eu tenho duas parcelas aqui, dentro do meu parênteses, eu preciso continuar tendo o quê? Também duas parcelas. Se eu estivesse trabalhando com três termos e fosse colocar em evidência dentro do meu parênteses, eu precisaria continuar tendo sempre três termos, ok? Muito bem. Aí, qual que é a sua tendência, dependendo da situação? Virar e falar para mim o seguinte: Bruno, cara, aqui eu consegui colocar o x ao quadrado em evidência. Mas aqui, Bruno, eu não estou conseguindo pensar no que eu vou colocar em, o que que eu vou colocar em evidência para tentar usar o agrupamento. Então, olha, estou descartando aqui a possibilidade. Eu acho que esse polinômio não vai dar para aplicar agrupamento nele, não. Porque é uma possibilidade, tá, gente? Dependendo da situação, é porque dentro desse bloco a gente está lidando com situações em que eu vou poder usar o agrupamento. Mas vão existir situações em que você vai bater o olho e vai falar assim: não, poxa, esse aqui, por exemplo, agrupamento para ele não dá. Então você teria todo o direito de bater o olho nesse aqui e falar assim: ah, pô, agrupamento para ele não dá. Só que dá. Dá, sabe por quê? Repara aqui o fator que apareceu, o x mais 1, que é exatamente o fator que você já tem aqui, o próprio x mais 1. Pô, mas aí como que eu vou colocar? Aí vem aqui a manha. Olha só como que você pode escrever isso que está aqui. Você pode colocar para mim que aquilo ali é isso, olha. É mais uma vez x mais 1. Veja se o que eu escrevi aqui é algum absurdo. Vejam. 1 vezes x mais 1 acaba dando quem, gente? Acaba dando o próprio x mais 1. E aí você vai perceber que agora eu consigo deixar a situação do jeito que eu preciso para poder aplicar o agrupamento. Por quê? Porque aí agora tem esse parênteses que está aqui, olha, que tem o x mais 1, e aqui eu tenho agora esse outro parênteses, que é o x mais 1. Então, dessa maneira, a gente deixa indicado, olha, que eu vou ter o x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. E aí, claro, se você for multiplicar, né, o x pelo x ao quadrado, o x pelo 1, 1 pelo x ao quadrado e 1 pelo 1, a gente acaba voltando onde? Olha, a gente acaba voltando ali no x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Perfeito? Então, feita aqui a letra C, verifique aí se você conseguiu entender. Repara o seguinte: a questão de colocar em evidência aqui até que foi bem direta, né? x ao quadrado que multiplica o x mais 1. É só tomar um pouquinho de cuidado aqui nesse finalzinho, olha, para a gente meio que fazer uma adaptação, né, para poder conseguir aplicar do jeito que a gente precisa, poder aplicar ali o fator comum como sendo o x mais 1. E aí, para isso, então, ali na frente eu coloquei o 1 multiplicando aquele parênteses, uma situação que vocês têm que ficar atentos, porque não é tão raro de acontecer, não, tá? Quando a gente utiliza o agrupamento, uma situação como essa que está aqui, ela pode acontecer na sua prova. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra D, onde eu coloco para vocês agora um polinômio que tem seis termos. Justamente para não deixar nenhuma impressão aqui de que sempre vai cair um agrupamento com quatro termos. Isso aqui já é diferente, olha, ele acaba tendo ali seis termos. Como que você pensa em agrupar esses seis termos? Ali você poderia pensar em agrupar, por exemplo, eles de 3 em 3 ou de 2 em 2. O que eu preciso é que sempre que você fizer um agrupamento, que o que surgir dentro do parênteses acabe se tornando um fator comum. Como que nesse caso aqui, então, eu poderia trabalhar com a ideia do agrupamento? Eu posso juntar aqui, por exemplo, olha, de 3 em 3, ok? Vou juntar aqui esses três elementos. Vou juntar aqui esses três elementos. Então, olha, eu vou colocar o D em evidência, concorda comigo? Olha, com relação a esses três elementos, aqueles três termos, o D vai ser a parcela que fica em evidência. Então, eu vou ficar com D que multiplica B mais C mais. Cuidado aqui, por quê? Aqui que eu sempre coloco para vocês. O D ali, para virar o próprio D, a gente tem que multiplicar por 1. Então, aqui eu não tenho três termos. Se aqui eu tenho três termos, aqui dentro eu preciso continuar tendo três termos. Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque se você colocar para mim aqui. Aqui então, olha, a gente vai colocar, por exemplo, o D em evidência. Se eu colocar o D em evidência, eu vou ficar aqui dentro com B mais C, mais, aí você vai ter que se lembrar que aquele D ali para virar o próprio D é como se eu tivesse que multiplicar por 1, perfeito? Então não dá para deixar assim também, tá, gente? Olha, D que multiplica simplesmente B mais C. Porque aí você comete aquele erro de enxergar que aqui fora eu tenho três fatores e que aqui dentro eu vou ter apenas, desculpa, aqui fora eu tinha três parcelas, né? E aqui dentro eu teria apenas duas. Lembre-se, se aqui eu tenho três parcelas, dentro dos parênteses eu preciso ter também três parcelas. Então fica D que multiplica B mais C mais 1 mais o X, que eu vou colocar em evidência para analisar esses últimos três termos. E aí eu vou ficar então com X que multiplica C mais B mais 1. Concordam? X para virar o CX, completo ali dentro com o C. X para virar BX, completo aqui dentro com B. E o X para virar o próprio X, completo aqui dentro com 1. Ah, professor, mas aí os dois parênteses não são os mesmos. São sim, né? Aqui eu tenho, olha, B mais C mais 1 e o C mais B mais 1 é a mesma coisa, porque ali eu estou lidando com a adição e a adição acaba sendo uma operação comutativa. Então eu posso colocar o B mais C mais 1 em evidência, B mais C mais 1, e no outro parênteses eu coloco simplesmente o D mais X. Perfeito? B mais C mais 1, que é como se isso aqui tivesse entrado em evidência, e eu completo agora com o D, para que eu pudesse ter, reparem, B mais C mais 1 vezes D, do jeito que estava indicado aqui, e o B mais C mais 1 vezes X, do jeito que estava indicado aqui. Tranquilo? Então, está aqui, olha. Essa que está aqui seria então a decomposição através do agrupamento para esse polinômio que foi apresentado na letra D. Perfeito? Show de bola, moçada. Então, com isso, a gente fecha aqui esse bloco. Verifiquem para mim aí se ficou tudo entendido. Se tiver algum detalhezinho aí que, não, que passou batido, volte, dê uma conferida. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço aí para vocês. Valeu!